Muito boa tarde. Senhoras e senhores deputados, vamos dar início à nossa 21ª reunião da Comissão da Reforma do Estado e do Poder Local, em que no ponto número 1 temos a audição do Sr. Presidente da Associação Nacional de Freguesias a requerimento do Chega no âmbito da emissão dos atestados de residência pelas juntas de freguesia. Começo por cumprimentar o Sr. Presidente do Conselho Diretivo, recentemente eleito, dar-lhes também o Sr. Francisco Brito, o Sr. Vice-Presidente Ricardo Marques e o Sr. Vice-Presidente também já nosso conhecido Jorge Amador. Começar por felicitá-los pela recente eleição, dar nota também a esta comissão que estivemos representados, que eu fui à sessão de encerramento com muito gosto, a convite da ANAFRE, e por isso dar nota também de que, de acordo com a grelha de tempos que temos, esta audição será iniciada pelo Grupo Parlamentar do Chega com uma intervenção de até 5 minutos, depois a ANAFRE disporá de 5 minutos para também uma primeira intervenção, depois teremos uma primeira ronda de 4 minutos para o PSD, Chega, PS, Iniciativa Liberal e Livre, 3 minutos para o CDS-PP, 2 minutos para o JPP e depois 25 minutos para a ANAFRE e depois uma segunda ronda de 2 minutos por cada inscrição e a ANAFRE terá tanto tempo quanto o tempo somado das inscrições que se fizerem apresentar. E por isso dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega, Sr. Deputado Bruno Nunes, dispõe de até 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar as senhoras e os senhores deputados e cumprimentar especialmente a delegação da ANAFRE. Desejar-vos um bom mandato. Este requerimento apresentado com caráter de urgência não é novo por parte do Chega. Temos repetido nos últimos mandatos esta questão porque é uma situação que, como é do vosso conhecimento, creio que não será meramente uma preocupação do Chega, será uma preocupação de todos os portugueses, nomeadamente de todos os seus representantes na Assembleia da República. A questão da verificação da emissão dos atestados de residência pelas juntas de freguesia e o facto de não entendermos se as juntas de freguesia estarão capacitadas a nível de método de trabalho e também de informação ou de software, numa altura que estamos a negociar, entre aspas, a reforma do Estado, saber se as ferramentas que neste momento existem dentro das juntas de freguesia são suficientes para aferir a veracidade dos factos e, antecipando um bocadinho, porque o requerimento está distribuído, mas antecipando um pouco aquilo que têm sido as respostas constantes por parte da ANAFRE nesta casa, pelo menos nos últimos 3 mandatos que eu acompanhei, que existe sempre a questão de um princípio de desresponsabilização da ANAFRE em que diz: é a responsabilidade desta Casa, a Assembleia da República, a questão da legislação que confere os poderes às juntas de freguesia da emissão dos atestados de residência e constantemente está também em cima da mesa o princípio de não existir forma de uma recusa por parte dos presidentes da junta. E, portanto, atalhando caminho, porque sabemos que esta visão é subejamente conhecida por parte no posicionamento que a ANAFRE tem tido ao longo dos últimos tempos, o Grupo Parlamentar do Chega coloca em cima da mesa, não só pelas alterações legislativas que aconteceram, mas de uma vez por todas para clarificarmos um ponto que para nós é primordial e que não suscita qualquer dúvida. Independentemente da lei que confere a competência às juntas de freguesia para a emissão dos atestados de residência, existe o Código Penal que no seu artigo 256 confere o poder para a recusa, nomeadamente por falsificação de documentos, e diz claramente o 256 do Código Penal que quem com intenção de enganar ou falsificar documentos públicos ou particular, e esta base legal está descrita, ou seja, nós quando olhamos, por exemplo, para uma junta de freguesia de Santa Maria Maior, onde percebemos que numa rua do Bem Formoso foram emitidos milhares e milhares de atestados de residência e que estão centenas de pessoas na mesma morada, partimos do princípio que exista à partida um tratamento do documento que pode estar envolvido em falsificação ou em falsas declarações prestadas a um órgão público. Para além disso, a Constituição da República Portuguesa, no 266, estabelece o princípio da legalidade administrativa, Ou seja, todos os atos administrativos prestados pelos presidentes da Junta devem claramente cumprir os requisitos legais. Para além disso, o CPA, ou seja, o Código de Processo Administrativo, deve ou confere o poder da fundamentação dos atos e que a recusa deve de facto ser fundamentada, mas que existem motivos para a recusa. Uma não recusa da emissão de um atestado de residência, no nosso entendimento, viola gravemente o Código Penal no 359, nomeadamente no crime de abuso ou prevaricação do documento pelo titular de cargo público, que tanto confrontado com uma situação que é evidentemente dolosa para o Estado ou de falsas declarações, continua a emitir o atestado de residência. O Estatuto dos Eleitos Locais confere a responsabilidade disciplinar aos titulares dos cargos locais quando emitem declarações e atestados, sabendo que à partida estão a ser enganados ou que existem documentações que são entregues com falsas declarações. Inclusive, o Código de Procedimento Administrativo, tal como referi, tem princípios de boa fé e de legalidade dos quais devem estar consumados na emissão deste ato. E, portanto, entramos numa fase em que o Grupo Parlamentar do Chega, nas últimas legislaturas, tentou aferir as necessidades que existiam por parte das juntas de freguesia para não avançarmos com outro tipo de processo, nomeadamente percebermos que através da reforma do Estado existe uma necessidade que quer, através de pressão da ANAFRE, da ANMP, noutra esfera que não é a esfera de competência desta audição, mas que da ANAFRE deve exigir junto do Governo tudo o que seja necessário para conseguir cumprir a lei, porque na eventualidade de continuarmos a ter presidentes de junta que não cumprem, estando claramente previsto na lei, porque não pode existir uma mera escusa de dizer eu não posso não passar o atestado de residência, porque a lei, o Código Penal, o Código de Processo Administrativo é claro em relação a estas matérias e a eventualidade de estarmos perante uma situação em que percebemos claramente que estamos a ultrapassar as funções que temos, quando sabemos que naquela morada já foram passadas 200 atestados de residência, sabemos claramente que existem falsas declarações. O conluio que poderia existir, ou que poderá existir, por parte de alguns presidentes de junta, nesta circunstância, que a determinada altura, pura e simplesmente, não cumprem os requisitos que a lei impõe, quer o Código de Processo Administrativo, quer a Constituição da República Portuguesa, quer o Estatuto de Lei Local, quer o Código Penal, fará com que o próprio Presidente de Junta esteja em cumprimento legal e gostaríamos de iniciar esta audição por perceber o posicionamento da ANAF em relação a esta matéria.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Presidente da ANAF, Francisco Brito.
Muito obrigado.
Cinco minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar as senhoras e os senhores deputados, agradecer naturalmente o espaço para que a ANAFRE se possa pronunciar sobre este tema. Como tem sido público, a ANAFRE tem defendido que deve haver uma alteração à lei vigente e que confira poderes às juntas de freguesia para que possam naturalmente fiscalizar as declarações que são prestadas. Há aqui uma questão de base em relação à intervenção do Sr. Deputado, que eu confesso que tenho algumas dúvidas. Portanto, parece-me que esta audição é pedida para tentar perceber quais é que são as ferramentas que as freguesias podem ter para resolver, enfim, alguns problemas que podem existir no nosso país, mas que, enfim, não correspondem a que um desrespeito daquela que é a lei que está em vigor. Até porque estas questões que são referidas e que podem constituir um problema, nomeadamente o número de atestados emitidos por algumas juntas de freguesia e também o número de atestados que são emitidos para cada morada, não encontram na lei qualquer tipo de baliza. E essa é uma denúncia que a ANAFRE tem feito ao longo dos últimos anos. E também tem alertado naturalmente os presidentes de junta das freguesias associadas nas formações que promove e que tem promovido bastantes e ações de informação também sobre este tema para que todos estejam despertos para estas situações e que junto das autoridades denunciem todas as práticas que considerarem que podem ser duvidosas. Não constitui poder de uma junta de freguesia dizer se há ou não ilegalidade porque numa casa existem 100 ou 1000 atestados. Nós podemos ter suspeitas como os senhores deputados e as senhoras deputadas podem ter, enfim, que nós lemos as notícias e parecem-nos que são situações muito pouco normais. A verdade é que o que é que a lei nos diz? A lei diz que a junta de freguesia, sempre que recebe um requerimento assinado por dois cidadãos recenseados na freguesia, tem que passar um atestado. ou então por conhecer a verdade sobre as informações que são declaradas, ou se é numa situação de pessoa em situação de sem-abrigo, deve então fazer-se acompanhar de declaração por parte da assistente social que acompanha o caso. Portanto, isto é a realidade que nós temos hoje em dia. E a vontade que a ANAF tem manifestado é precisamente de que a lei seja revisitada e a nossa disponibilidade é total para participar, juntamente com as senhoras e com os senhores deputados, nessa revisão. Aliás, eu lembro que a lei do Orçamento de Estado em vigor diz no artigo 243 que tem como título alterações às normas de emissão de atestados de residência, que em 2026 o Governo, em articulação com a ANAF, irá rever precisamente as normas para a emissão de atestados de residência a cidadãos estrangeiros. Dizer também que a questão aqui não são só dos cidadãos estrangeiros, também dos cidadãos nacionais, porque a lei que está em vigor neste momento obriga a que qualquer cidadão, independentemente tenha ou não a sua morada do cartão de cidadão atualizado e na freguesia, tem que apresentar duas testemunhas para obter um atestado de residência. Portanto, isto é a realidade que neste momento temos e as freguesias não têm qualquer tipo de poder de fiscalização sobre isto. E eu posso até adiantar que, e falando de um caso que conheço particularmente bem, porque é o da minha freguesia, já tive reuniões com autoridades policiais, precisamente para conseguirmos perceber como é que podemos perceber se certas situações são verdade ou mentira em relação às declarações prestadas, e as próprias entidades policiais também têm aqui um poder muito limitado em termos de fiscalização. Portanto, eu creio que aquilo que está na base de todo este problema é efetivamente a lei ser muito pouco clara e precisar de ser clarificada. E por isso a posição da ANAF é exatamente essa, é a nossa total disponibilidade para colaborar. Aliás, aquilo que nos parece que será mais adequado é que exista um grupo de trabalho para conseguirmos perceber exatamente quais é que são as necessidades e quais é que são as ferramentas que a ANAF pode ter para fazer chegar naturalmente às freguesias toda esta enfim, informação, toda esta formação, e que as freguesias tenham ferramentas para poderem atuar diretamente sobre esta questão da emissão dos atestados de residência, e não só, porque a lei precisa de dizer exatamente o que é que a junta de freguesia pode ou não emitir, porque quando nós temos na nossa lei termos como, e passo a citar, temos aqui os termos de justificação administrativa. Enfim, um termo de justificação administrativa é algo completamente abstrato e vago. Quer dizer, dentro do termo de justificação administrativa cabe muita coisa. Efetivamente, é preciso haver um trabalho para dizer exatamente quais é que são as competências das freguesias, o que é que as freguesias podem atestar, o que é que não podem atestar e quais é que são os documentos e as provas que devem ser feitas pelos cidadãos para que exista uma clarificação da lei. Portanto, parece que... Acho que resumi, em suma, qual é que tem sido a nossa posição e estou naturalmente disponível para as vossas questões. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do PSD, Sra. Deputada Lucineia Catarina Moura. Dispõe de até 4 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Permitam-me que dirija uma especial felicitação a esta comitiva que hoje nos traz, que hoje vem até aqui, da ANAF, nomeadamente ao Sr. Presidente do Conselho Diretivo da ANAF, Francisco Brita, quem deseja as maiores felicidades e, claro, que estendo essas felicidades no mandato, no exercício do mandato, aos senhores dois vice-presidentes, Ricardo Marques e Jorge Amador. Ouvi-o com muita atenção, Sr. Presidente, mas quero fazer, antes de colocar-lhe alguma questão, um ponto de ordem. É que, por parte do Grupo Parlamentar do PSD, apesar de subscrever também que não há clareza da lei e que pode ser melhorado e que devemos trabalhar em conjunto para isso, da nossa parte não existe a vontade de criar aqui um clima de suspeição com expressões, com uso abusivo, no nosso entender, de expressões como falsas declarações, conluio, incumprimento legal dos senhores presidentes de junta. Portanto, não nos revemos nessa posição, porém, naquilo que foi a proposta de Orçamento de Estado para 2026, o Grupo Parlamentar do PSD votou favoravelmente a uma proposta do Partido Chega, porque entende precisamente que a lei necessita de ser clarificada e, por isso, o objeto deste de requerimento para esta audição. O Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Presidente, tem uma visão muito clara. Entendemos que esta suspeição ou este incorrer de alguma ilegalidade nunca jamais estará do lado do poder local, do exercício do poder local, do exercício que é o expoente máximo da proximidade, nomeadamente do senhor presidente, dos senhores e das senhoras presidentes de junta, que devem desempenhar as suas funções com total confiança e cumprindo naturalmente aquilo que é a lei. Os atestados de residência constituem esse documento essencial para a instrução do processo de autorização de residência ou da sua renovação, sendo inequívoca, e repito, a necessidade em determinar a documentação que é necessária, de modo a aprofundar aqui e tentar acautelar que não existe o fenómeno de abuso desse instrumento. Por isso, consideramos como muito positiva esta abertura da ANAF, como também de alguns grupos parlamentares, para esse diálogo e essa articulação, garantindo maior clareza ao texto da lei, maior segurança, e essa segurança que seja uma segurança revestida de todos os poderes legais, jurídicos, para que os mecanismos de prevenção de abusos sejam acautelados, sempre respeitando a autonomia do poder local, e assim, para além de reforçar que pode contar com o grupo parlamentar, podem, o Conselho Diretivo da ANAFR, contar com o grupo parlamentar do PSD para este diálogo em busca de uma solução e em busca da clarificação e de uma melhoria daquilo que possa ser as condições que agora os atestados queremos que merecem. Questionamos se a ANAFR já dispõe, e acredito que ainda seja um pouco prematuro colocar ao Sr. Presidente, que ainda há muito pouco tempo assume essas funções, se já dispõe de alguma proposta, de alguma posição definida sobre esta matéria, com vista à definição desse novo enquadramento legal. Posto isto, esta é a questão que lhe deixo, Sr. Presidente, Srs. Vice-Presidentes, cá estaremos em prol do poder local. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do Chega. Sr. Deputado Bruno Nunes, dispõe de até 4 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente da ANAF, imigração. A rede falsificou milhares de moradas na Penha de França. Foram apresentados 1.600 atestados de residência em imigrantes que ficaram sob alvo de investigação das autoridades. Rua do Bem Formoso, 400 metros de rua, 10 mil atestados de residência. Sr. Presidente diz, a lei não confere nenhum tipo de baliza. Confere, Sr. Presidente. Confere. Pode não estar expresso nessa lei, mas as leis não funcionam cada uma para si. Existe uma articulação entre as diversas legislações que existem em Portugal e, portanto, daí existir a necessidade de não termos a legislação que seja inconstitucional, por exemplo. E o Código do Processo Penal, no artigo 256, é claro em relação à falsificação de documentos. E quando estamos, poderá dizer, não temos forma de aferir, mas o Sr. Presidente Junta tem competência ou consegue aferir que naquela morada, seja na Rua do Bem Formoso, seja na Penha de França, que naquela morada já foram passados 200 atestados de residência. Dir-me-á, mas eu não posso ir lá confirmar, mas dir-lhe-ei. Então, mas o senhor tem lei do seu lado para chamar as autoridades e inclusive a dizer que é impossível e humanamente impossível que estejam ali 200 pessoas, facto pelo qual continuar a emitir atestados de residência para aquela morada só pode ser desresponsabilização do ato ou incompetência. Eu não estou a criar nenhum anátema em cima de todos os presidentes de junta. Não estou a dizer que o problema é simples resolução. Estou a dizer que é importante não continuarmos a dizer, como o Sr. Presidente diz, do nós não temos nenhum tipo de baliza. Tem. E esta desresponsabilização é um dos motivos por termos chamado a ANAFRA aqui. Porque a ANAFRA deve, no nosso entendimento, junto aos seus associados, alertar que existem ferramentas, quer do Código de Processo Administrativo, quer da Constituição da República Portuguesa, quer do Código Penal, ferramentas mais do que suficientes, que estando presente fortes indícios de falsificação de documentos, que não deve continuar a emitir a documentação. Portanto, a lei já prevê. Podemos ter uma melhoria da lei em relação à questão da competência, da delegação de competências dada às juntas de freguesia para a emissão de atestados de residência. Isso é uma matéria que estamos completamente de acordo, estamos disponíveis para trabalhar com a ANAFR e com os outros restantes grupos parlamentares e creio, sem dúvida nenhuma, que será de interesse de todos os grupos parlamentares resolver esta circunstância. Outra é a atual circunstância que, com a lei que temos, existe, de facto, formas legais dos presidentes da junta estarem salvaguardados e não dizer, mas eu estou impedido de passar o atestado. Não é verdade. Não é verdade. A lei é clara e existem formas de o fazer. Não podemos continuar a dizer que sabemos que naquela casa vivem 200, que naquela rua foram passados 10 mil atestados de residência e que não têm forma de o fazer. Isso é que não pode ser verdade e isso não pode ser dito pela ANAF. Quando diz que não percebeu o objetivo do nosso requerimento ou da forma como estávamos a interpelá-lo, eu explico-lhe que então a forma de estarmos a interpelar é claramente esta, porque inclusive na falta de responsabilização do próprio autarca, o estatuto dos eleitos locais, é bem claro no incumprimento que eventualmente o autarca pode estar a fazer ao não cumprir o Código de Processo Administrativo ou o Código Penal ou mesmo a Constituição. Portanto, não podemos continuar a atirar para debaixo do tapete, nem a dizer, porque eu percebo a retórica de dizer, ah, mas isto não é só em relação aos estrangeiros. Eu sei que não é só em relação aos estrangeiros. Os atos administrativos, aliás, em momento algum eu lhe disse que era em relação aos estrangeiros, foi o senhor que ficou. Eu não lhe falei em estrangeiros, reparou, na minha primeira intervenção, foi a própria ANAFRE que se mencionou ou que referiu os estrangeiros, e portanto, obviamente para nós há os atestados de residência dos estrangeiros, assim como existem outros atos administrativos que no nosso entendimento devem ser clarificados. Agora, tentar vir com um estigma em relação a esta matéria é uma falta de responsabilidade e que deve ser alertado que começamos um novo mandato da ANAFRE, que a ANAFRE deve de facto se responsabilizar junto dos seus associados, dando-lhe ferramentas e garantindo que mesmo aqueles que não têm o conhecimento na íntegra da lei que deveriam ter, que têm, no entanto, ferramentas legais às quais podem recorrer para dizer que não vão emitir o atestado de residência e reportar às autoridades. Não podemos, ao final da linha, colocar a responsabilidade em cima das autoridades quando quem teve o processo administrativo na mão não fez o que devia ter sido feito, que era impedir a emissão do atestado de residência.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Botelho, Partido Socialista. Dispõe de até 4 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Saudar o novo Presidente da ANAVRE, o Dr. Francisco Brito, o Sr. Presidente Ricardo Marques e o Dr. Jorge Amador, Presidente também. Felicitações pelo vosso novo mandato e desejo que tudo corra bem e que a relação entre a Assembleia da República e as entidades corra bem por parte da ANAVRE. A ANAVRE é um parceiro de primeira linha do poder local, por isso nós não podemos, este requerimento está todo ensimismado de uma ideia que o Chega tem, que a ANAFRE passa estados de residência sem destino e sem critério. A ANAFRE, a única coisa, e os senhores presidentes de junta, que têm que ser protegidos nesta matéria, que é aquilo que o Chega não está a fazer. Está a criar um anátema por cima dos senhores presidentes de junta que diz, com a Constituição, com a lei penal, com a consequência de um estado ser indevidamente passado, a priori tem que pensar sobre essa matéria antes de cumprir o 135-99. Se a lei está mal, mude-se a lei. Agora, o que é que diz a lei que enferma para passar atestados, artigo 34 desta lei, atestados emitidos pelas juntas de freguesia? Tem dois critérios unicamente. Primeiro critério, conhecimento direto do presidente de junta. Segundo critério, duas testemunhas atestarem que aquela pessoa mora ali. Pessoa mora ali. E há duas pessoas que têm que escrever e dar, têm que assinar sobre essa matéria. E este é o critério que está na lei. Aliás, achando nós, em função da evolução das coisas desde 99, foi aprovado no Orçamento de Estado uma lei que já aqui falar, no Orçamento de Estado, no 246, salvo erro, diz no ponto número 1, em 2026, o Governo, em articulação com a ANAF, revê as normas de emissão de atestados de residência para os cidadãos estrangeiros. O Sr. Presidente da ANAF acabou de citar esta norma, mas esqueceu-se do número 2, que diz assim que vai ao encontro do que o Chega está a dizer e que é o fundamento da minha pergunta. As normas referidas no anterior definem um limite máximo de atestados de residência a ser emitidos por cada imóvel e reforçam os deveres de comprovação da residência efetiva. Isto é, esta preocupação existe, o que não existe é real, sabemos de muitos casos que distorcem completamente a lei, sabemos que a tutela das autoridades tem que estar em cima, agora o que nos parece a nós, Partido Socialista, um exagero injusto e inadmissível, é pôr sobre os presidentes de junta o anátema deles passarem os certificados, irem comprovar, aplicarem a lei penal e dizerem que eles fizeram mal e que as testemunhas disseram tudo mal. Não, as falsas declarações são punidas por lei, diz o mesmo artigo que acabei de citar. Por isso, todo o argumento que o Sr. Deputado Bruno Nunes aqui fez é criar receio, medo, estigma sobre os presidentes das juntas de freguesia. E nós, do Partido Socialista, não admitimos esse tipo de insinuações e critério. Por isso, se é para mudar a lei, mude-se a lei, e achamos muito bem que se muda a lei. Se é para reforçar os poderes de fiscalização, que se reforcem. Se é para fazer com que haja entidades, forças policiais que vão lá ver, muito bem. Agora, não pode ter este critério. Por isso, a minha pergunta, Sr. Presidente, é única. Estando uma norma no Orçamento de Estado deste ano, que é uma norma programática de alteração desta legislação de 99, a minha pergunta é, em que termos é que a ANAF considera que esta lei deve ser mudada em função daquilo que é pedido no requerimento? E o que é pedido no requerimento é, diz o Chega, há um número exagero de certificados. de estados de residência passado por cada casa. Qual é o vosso critério? O que é que vocês consideram razoável para nos dar uma ajuda para resolver esse problema? E reconheço, naquilo que disse factualmente e legalmente, o que o Sr. Presidente da ANAFRE disse mesmo verdade. É uma entidade administrativa que passa, de acordo com a lei, um conjunto de certificados, não é uma autoridade policial, fiscalizadora ou inspectiva para fiscalizar o seu próprio ato administrativo que emite, porque no princípio de separação de poderes, a entidade administrativa não se fiscaliza a si própria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho a palavra a Sra. Deputada Marta Patrícia Silva, da Iniciativa Liberal, dispõe de até 4 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Numa primeira nota, gostaria de cumprimentar o Sr. Presidente Francisco Brito e a restante delegação que o acompanha e faço votos de um mandato profícuo e consigam atingir os objetivos aos quais se propuseram. A emissão de atestados de residência pelas juntas de freguesia é uma competência que deve ser repensada, quer por razões de segurança documental, quer por razões de coerência administrativa. Um atestado de residência é, na prática, um título de prova com efeitos relevantes no acesso a direitos, prestações e serviços. Ora, a Junta não dispõe de bases de dados públicas completas interoperáveis que permitam verificar a residência com o mesmo grau de fiabilidade de outros organismos do Estado. Em contrapartida, os meios de prova robustos já existem e estão centralizados em entidades com sistemas de autenticação, rastreabilidade e cruzamento de informação. A autoridade tributária permite obter comprovativos de domicílio fiscal com maior segurança, a propriedade imobiliária comparável através dos registros e do notariado e os contratos de arrendamento para produzirem efeitos fiscais devem ser registados e comunicados à autoridade tributária. Isto significa que o Estado já tem, nos seus registros próprios, instrumentos mais sólidos para confirmar a residência e com menos margem para declarações informais, pressões locais ou fraude documental. Dito isto, não se trata necessariamente de retirar uma competência às juntas. Pelo contrário, se o objetivo é manter um ponto de contacto próximo do cidadão, então as juntas podem e devem ser esse balcão de proximidade, mas com acesso e em condições legalmente definidas às bases de dados relevantes dessas entidades para que a emissão do atestado resulte de verificação objetiva e não de declarações informais. Se não houver esse acesso e esse modelo de validação, então a competência perde racionalidade e cria um risco que já todos conhecemos, a multiplicação de certificados na mesma morada, com casos em que uma única residência surge associada a dezenas de atestados, alimentando suspeitas de intermediação, distorcendo a informação pública e fragilizando a confiança no sistema. Criar essa possibilidade é proteger as juntas, é proteger as pessoas a quem ela recorre, e a garantir que a prova de residência é sente em evidência objetiva e não num papel fácil de multiplicar. Posto isto, eu gostaria de ouvir qual é também o vosso posicionamento e qual era o processo que, no fundo, gostariam de ver em prática. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado João Almeida, dispõe de até 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero também, em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Presidente da ANAFRE, todos os membros do Conselho Diretivo que aqui estão hoje e felicitá-los pela eleição recente e desejar um ótimo mandato, quer na ANAFRE, quer nas respectivas juntas de freguesia, naturalmente, e a todos os autarcas de freguesia em Portugal. Eu penso que a questão que é colocada pelo Grupo Parlamentar do Chega é muito pertinente e não esperava que chegasse até mim um esclarecimento que eu acho que é fundamental. A principal razão pela qual a questão foi colocada deixou de existir. Eu tenho à minha frente aberto o site da AIMA, os atestados de residência emitidos pela Junta de Freguesia deixaram de ter relevância para as autorizações de residência, já não são meio de prova. E, portanto, o que fez o Estado foi adaptar-se para que um problema que existia deixasse de existir. Porque também, vamos ser claros, claro que houve muita fraude nos últimos anos, com os atestados de residência emitidos pelas Juntas de Freguesia. E parece que há aqui os seus deputados que não conhecem autarcas de freguesia. Eu conheço muitos, incluindo do meu partido, e vários se queixaram de coação de que foram alvo para a emissão destes atestados de freguesia. Não é apenas, é da coação, da maneira como os atestados eram pedidos. De gente que chegava com armas e punha armas em cima do balcão da junta de freguesia. Mas estamos todos a fingir que não sabemos disto? Estamos todos a fingir que não sabemos desta realidade? E isso é que é pôr em causa os autarcas de freguesia. É deixar que eles estejam sujeitos a esta situação. E, portanto, a obrigação que há é ou alterar do ponto de vista administrativo ou alterar do ponto de vista legislativo. Do ponto de vista administrativo, a AIMA já retirou esta possibilidade. Neste momento, quem quer provar residência apresenta uma de duas coisas. ou um título, contrato de arrendamento, título de propriedade, o que seja, ou uma declaração de um senhorio a dizer que a pessoa lá vive. E aí, vamos ver, porque se alguém quiser entrar em crimes de falsas declarações, já podemos ir atrás, e não é a Junta que tem de ir atrás, é a AIMA, que é a autoridade administrativa, que é quem tem essa responsabilidade, porque se detectar que há um determinado número de autorizações de residência em que o mesmo senhorio declara que essas pessoas vivem lá e têm contrato de arrendamento com ele, vai ter de ir a tribunal provar que de facto tem esses contratos de arrendamento. E outra coisa, cruzando com a AT, é muito fácil ver se esses contratos de arrendamento existem ou não existem, e a AIMA tem meios para isso, e a AIMA que tem de o fazer, não são as juntas de freguesia. E, portanto, estando resolvido o problema relativamente àquilo que era o uso abusivo das juntas de freguesia para a emissão de atestados de residência para as autorizações de residência de estrangeiros em Portugal, o que eu pergunto é, para outros fins e no quadro da lei atual, que alterações é que acham que são pertinentes?
Muito obrigado. Palavra para...
Sr. Presidente, um ponto de ordem muito rápido, só para um esclarecimento. Sr. Presidente, depois da intervenção do Sr. Deputado João Almeida, eu queria apenas relembrar, para que não fique em dúvida até pela transmissão que está a ser feita, que, tendo conhecimento, obviamente, da competência da AIMA, eu peço para distribuir, ou relembrar, não há necessidade de distribuir o seu carregado de serviços, este requerimento do Chega deu entrada no dia 19 de setembro, é anterior, e, portanto, nós, no entanto, não retirámos e mantivemos a audição porque consideramos que é importante. Não é porque, entretanto, estamos descontextualizados ou fosse extemporâneo. Considerámos que continuava a ser importante, tendo conhecimento, obviamente, da alteração legal que foi negociada, inclusive com o Grupo Parlamentar do Chega.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está feito esclarecimento. Penso que não há mais intervenções e, por isso, disponho de... Isto agora é o total, não é? 4, 4, 8, 12, 16, 16 e 3, 19. Disponho de, para resposta, até 19 minutos.
Eu acho que, se me permitem, há aqui uma questão de base que também deve ser esclarecida, até porque, quando eu referi cidadãos estrangeiros, foi precisamente quando estava a fazer referência à norma do Orçamento de Estado. Aquilo que eu alertei é que esta situação não se coloca só para cidadãos estrangeiros. Portanto, no fundo, até pelos exemplos que, pelo exemplo que foi dado no requerimento desta audiência, da audição, e até pelas notícias que foram referidas, tem sempre muito a ver com a questão da imigração. Mas a verdade é que os problemas não têm só a ver com a questão da imigração. Os imigrantes têm um problema em relação à questão da documentação quando chegam a Portugal, e a base para conseguirem tratar dessa documentação está muito centrada nos atestados de residência. Esta alteração à AIMA faz alguma alteração, mas a verdade é que para o número do Serviço Nacional de Saúde, para as finanças continuam a ser solicitados, para abrir conta bancária continuam, para as escolas continuam a ser solicitados atestados de residência. Portanto, a questão mantém-se, ou seja, aqui a importância de nós trabalharmos para conseguir perceber que ferramentas é que podem existir para que exista um maior controlo é fundamental, até porque, enfim, a lei já teve algumas atualizações, mas é uma lei que, enfim, até a última atualização em relação a este artigo, se não estou em erro, foi precisamente para tirar aqui a possibilidade de existirem outros meios de prova, portanto, outro tipo de documentação para fazer prova, e cingir a prova à prova testemunhal, ao conhecimento próprio, ou então às situações das pessoas em situação de sem-abrigo. E por isso é que eu friso, e aqui as vossas questões são muito em torno daquilo que podemos fazer daqui para a frente, aquilo que me parece é que é uma situação bastante complexa, como qualquer um de nós consegue perceber. Ou seja, não há aqui propriamente um resumo legal que nós consigamos alcançar no imediato. Daí eu ter frisado logo o grupo de trabalho e dizer que a ANAFRE está totalmente disponível para ser um parceiro fundamental, até, parece-me, que é importante referir isso na elaboração desta revisão legal. Até porque há aqui vários contornos, há aqui várias realidades. Nós, quando falamos do limite de número de atestados por residência, em que a ANAFRE não tem qualquer tipo de oposição, atenção, portanto, nós aqui não estamos a tomar propriamente posições em relação a essa questão. Aquilo que nós dizemos é que, efetivamente, a lei precisa de ser clarificada. E nós, quando falamos, por exemplo, de limitar o número de atestados por residência, ciência, precisamos também de esclarecer, quer dizer, então qual é que é a nossa base? Porque há presidentes de junta a pedirem informações, por exemplo, às câmaras municipais, sobre a quantidade de quartos, sobre a capacidade que as casas têm, para conseguir perceber se o número de atestados emitidos é viável ou não. Eu, como os senhores deputados sabem, e falo do meu caso próprio, porque é naturalmente aquilo que conheço melhor, tenho a honra de presidir a União das Freguesias de Évora, que é a Junta de Freguesia do Centro Histórico, e o Centro Histórico tem casas, tanto tem casas muito pequenas, T0s, como tem T20s, não é? Portanto, tem casas muito, muito grandes. E as moradas dos T20s é um número de polícia, como os T0s são um número de polícia. Nós conseguimos, muitas vezes, perceber da rua, do espaço público, perceber se é uma casa grande ou uma casa pequena, mas nós não conseguimos dizer se é plausível que para aquela casa existam 5 atestados ou existam 10 atestados. Portanto, isto é um trabalho mesmo muito complexo para nós conseguirmos perceber qual é que é a baliza que deve ser incluída na lei para que, efetivamente, esta questão seja clara para todos. Até porque estamos a falar de uma revisão legal, é importante que ela seja bem feita e que seja esclarecedora para todos. Agora, aquilo que eu não posso concordar e... Em primeiro lugar, esclarecer que a ANAFRE é a Associação Nacional de Freguesias, portanto, representa as suas associadas, que neste momento são 2/3 das freguesias portuguesas. Esperemos que esse número aumente, mas não somos uma entidade policial que policia as freguesias. Eu acho que é importante também todos termos essa noção. A ANAFRE faz um trabalho de informação e de formação dos autarcas. Tem sido dito nos eventos, não só nos congressos, mas também nos eventos distritais, nas formações, que efetivamente deve haver uma denúncia às autoridades sempre que existem situações de dúvida. E é isso que tem acontecido. Portanto, se os senhores deputados convocarem ou se questionarem as autoridades, certamente irão verificar que existe um maior número de denúncias neste último mandato do que nos mandatos anteriores, porque efetivamente os autarcas estão a denunciar as situações que consideram que podem ser duvidosas. A verdade é que existem muitas limitações. A polícia e a GNR nem sempre nos pode acompanhar para estas questões, pelo menos é aquilo que nos é dito. Nós defendemos que, nós autarcas, defendemos que em algumas situações era importante haver uma verificação dos factos no local, perceber efetivamente se as situações são ou não verdade. A verdade é que a lei tem que permitir isto. Portanto, aquilo que foi elencado nesta comissão e os artigos que foram referidos não me parece que efetivamente traduzam a possibilidade das juntas de freguesia de fiscalizarem estas situações. Dizer que os autarcas de freguesia são a primeira linha do poder local, são a primeira linha do Estado. E os autarcas de freguesia, acima de tudo, têm uma missão, que é efetivamente servir as suas populações. E eu acredito que todos os autarcas de freguesia, aliás, e aquilo que tenho registado em todos os encontros de autarcas e todos os autarcas com que falo, é que efetivamente há uma preocupação muito grande em relação a este ponto. Uma preocupação em 2 níveis. Uma, que é óbvia, o cumprimento da lei, que a lei seja clara para que não existam situações de ilegalidade, e outro tem a ver também com a dignidade de que toda a gente deve ter, e nós sabemos perfeitamente que esta situação dos atestados muitas vezes está relacionada aqui com situações de indignidade. E por isso é que existem as denúncias, até porque podem haver questões de insalubridade. Agora, é importante que se calhar esse grupo de trabalho efetivamente avance para que consigamos, com base nesta problemática e com base nesta realidade que nós conhecemos, e permitam-me aqui dizer que a ANAFRE, por via do conhecimento que tem adquirido, do contacto com os seus autarcas, conhece muito bem esta realidade e consegue naturalmente também discutir internamente e discutir em sede de grupo de trabalho todas as ferramentas que poderão ser alcançadas. Gostaria de passar a palavra aos meus colegas também para poderem acrescentar algumas questões.
Obrigado, a palavra, Sr. Vice-Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Eu penso que o Sr. Presidente já deixou de forma bem vincada aquilo que é o posicionamento da ANAFRE, num respeito escrupuloso pela autonomia dos autarcas de freguesia, pelo aquilo que é a sua competência, diligência, e de facto também não ouvimos com ligeireza aquilo que são as críticas de conluio, falsas informações, abusos, conivência. Não é essa, felizmente, a realidade dos autarcas de freguesia por todo o país. São gente séria que trabalha todo dia em prol da sua comunidade, mal pagos, verdade seja dita, com muito pouco reconhecimento pelos outros órgãos do Estado do trabalho que fazem. Há, de facto, aqui uma visão de menorização do papel das freguesias, e este é um caso claro sobre isto. As freguesias continuam a ser as entidades com maior nível de proximidade para atestar a veracidade daquilo que é os dados sobre quem reside e quem pode residir até pontualmente num determinado território. É verdade que faltam as ferramentas complementares, a senhora deputada disse-o, e muito bem, e tudo o que seja ferramentas complementares que permitam aos serviços administrativos das juntas, de forma mais célere, confirmar aquilo que é hoje os dados que temos, que são dados assinados pela honra de cidadãos, e portanto veja como é difícil uma freguesia, mesmo que sabendo, ou mesmo tendo um Excel, que lhe possa dizer que naquele dito prédio há 100 atestados passados, há cidadãos que atestam pela sua honra que, de facto, a pessoa reside lá, e reside há um mês, há dois meses, há quatro meses, há cinco meses. Portanto, nem sempre a questão da utilização do domicílio fiscal ou do IRS do ano de transacto é suficiente para podermos atestar se a pessoa vive agora, neste momento, numa determinada freguesia. Portanto, temos que, de facto, pensar isto, de facto, este grupo de trabalho, para criar ferramentas que delindem e que criem mais ferramentas para podermos aferir todos aquilo que seja a veracidade das declarações. Eu vou-lhe dar só aqui alguns dados daquilo que é a realidade de Benfica, uma freguesia grande, urbana. Nos últimos dois anos, 93% de quem testemunhou em detrimento das estados de residência são cidadãos nacionais. 93%. E os 18 cidadãos sinalizados para o Ministério Público pela Junta de Freguesia de Benfica, 18, são todos cidadãos nacionais, que atestam e que muitas vezes são os próprios proprietários das frações onde metem 20, 30 pessoas. Portanto, vamos ser muito claros também sobre este tema para desmistificar isto. E felizmente para nós, destes 18, 10 detectámos os casos, porque tinham dois ou três atestados só passados, o que é normal em alguém que tenha duas ou três frações numa freguesia para alugar, ou que tenha uma casa, um T4 ou um T3, é natural que se calhar possa ter uma pessoa em cada, hoje em dia, infelizmente, essa é a realidade habitacional em Lisboa, possa ter um quarto alugado a cada família, infelizmente, foi para isso que caminhámos nos últimos anos. Foram detectados através de uma parceria muito grande com o OLS de Santa Maria, a Unidade Local de Saúde de Santa Maria, porque detectou falsos atestados, com cópias mal feitas, com carimbos não existentes. Portanto, estas realidades existem, é verdade, não vemos nenhum de nós aqui vem escamotear, mas a verdade é que as freguesias precisam é de mais meios tecnológicos e de capacitação também naquilo que seja a forma do novo decreto-lei, para podermos agir e, em casos destes, detectar, sinalizar ao Ministério Público, mas também não fazer a passagem do atestado. Algo que o decreto-lei, hoje em dia em vigor, nos limita muito. E, portanto, por todo o país, e nós conhecemos esta realidade, e eu falarei com um bocadinho mais de propriedade sobre Lisboa, todos os autarcas em Lisboa, desde que estas pessoas foram detectadas, criaram mecanismos que eu diria que ficam no limite daquilo que o decreto-lei permite para criar estas ferramentas de controle, de sinalização, de informação ao Ministério Público e outras forças. A verdade é que a lei, como ela existe hoje, limita-nos muito. E, portanto, precisamos claramente desta revisão, ainda bem que ficou inscrito no Orçamento de Estado e que se faça este grupo de trabalho rapidamente para, em conjunto, conseguirmos blindar mais este decreto-lei. Mas continuo como comecei. As entidades mais preparadas, mais capacitadas para continuar a fazer a passagem desses atestados são as juntas de freguesia. Precisam, de facto, que o Estado Central colabore, dotando de mais ferramentas e dotando de acesso a ferramentas que nos permitam. Mas já agora também para concluir, hoje em dia as juntas de freguesia que têm espaço de cidadão têm de facto uma capacidade que outras não têm espaço de cidadão de fazer já uma parte desta aflição. E portanto a verdade é que queremos que todas as juntas no país tenham esta capacidade e tenham acesso a essas ferramentas e portanto era também um bocadinho nesta linha. Muito obrigado e vou passar aqui ao meu colega vice-presidente Jorge Amador.
Tenho a palavra, Sr. Deputado. Sr. Deputado, Sr. Vice-presidente Jorge Amador.
Sr. Presidente da Comissão, Srs. Deputados, eu queria dizer o seguinte, nós somos parte da solução, ontem, hoje e amanhã. Portanto, as freguesias portuguesas orgulham-se deste trabalho notável que têm feito relativamente à passagem e emissão de documentos. Nós sabemos que vivemos num mundo em que todos conhecemos, em que há gente que faz aquilo que não deve. E a essa gente nós combatemos com a informação, combatemos com formação, e relativamente aos autarcas, temos consciência que tem sido muito o trabalho, tem sido executado, mas acima de tudo uma coisa muito importante. Já foi sublinhado pelo meu colega Presidente Anavre e pelo meu colega Vice-Presidente. Nós temos feito denúncias como nunca. O andamento das denúncias já não é connosco. E essa questão o Parlamento pode saber. O que é que foi feito das denúncias que as freguesias portuguesas têm feito junto das entidades competentes? Vão lá saber. Que é para depois ver qual é o nosso trabalho. Há uma coisa que eu vos garanto. As freguesias portuguesas têm, mais do que nunca, denunciado situações que consideram ilegais. E há muitas. E há muitas. Nós não omitimos o essencial do problema. E, por isso, entendemos que a nossa disponibilidade para trabalhar no âmbito deste grupo de trabalho, Sr. Presidente, é fundamental. E vamos apresentar propostas. Não tenham dúvidas sobre isso. Até porque, reparem no seguinte, nós estamos a falar nos atestados. Mas a Administração Central só faz as neiras.
Então, as finanças pedem à freguesia a emissão de um documento que é da competência das finanças. Os notários pedem à freguesia para emitir documentos que é da sua responsabilidade. E podíamos ir. O Ministério de Educação pede às freguesias para passar atestados por causa dos professores. Mas querem ir mais longe? É que nós podemos ir mais longe. Isto é que não pode ser. Nós temos que balizar, temos que dizer o que é que cada um tem responsabilidade. E nem a administração central estar a dizer às freguesias, vocês são os nossos empregados, nós não damos para esse peditório. Nós temos a nossa autonomia e tem que ser respeitada a nossa autonomia. E nós vivemos num país que é uno, que, como dizia o seu deputado Bruno Nunes e bem, tem leis, mas as leis têm que ser cumpridas desde logo por cima. E a administração central não está a cumprir. Não pode exigir aos presidentes de junta aquilo que eles não podem. Sabem qual é o problema disto? É que nós somos confrontados no dia-a-dia pelas populações, pela nossa proximidade, que dizem coisas que eu não vou aqui dizer o que é que eles nos dizem. E os seus deputados imaginam. E até com ameaças. Pronto. E nós não queremos nada disso. Eu não sou nem cowboy, nem o 007. Portanto, tenham paciência. Nós somos autarcas, temos que cumprir a lei, mas a lei tem que nos ajudar, a lei não pode estar do outro lado. Senão depois os senhores deputados nestas comissões não nos podem pedir que digamos coisas que não podemos dizer. Quer dizer, eu vejo aqui, por exemplo, só dar um dado, os nossos imigrantes vêm da Suíça, vêm da Dinamarca, vêm da França, vêm de todos os países. Sabem que eles trazem documentos em estrangeiro? E nós não podemos. Tem que trazer documentos em português. Eles têm que vir traduzidos. Mas isso as embaixadas não fazem o seu trabalho. Sabem como é que os presidentes de junta fazem? Uns passam, outros não passam. Porque aqueles que não passam cumprem a lei portuguesa. Porque aquilo tem que vir traduzido. Portanto, é disto que estamos a falar. Nós somos confrontados com esta realidade das embaixadas, dos países estrangeiros, da administração central. E acham que nós somos o quê? Empregados de quem? Não, nós somos presidentes de junta, como dizia aqui o meu colega, mal pagos, mas levamos bem nas orelhas pela nossa proximidade. E é isso que esta proposta que vem, que tem que ser discutida este ano, eu acho que tem que ser quanto mais rápido melhor, para nós podermos apresentar soluções. Eu não tenho dúvidas nenhumas que nós vamos apresentar muitas e certamente boas soluções. Obrigado.
Sr. Presidente, permita-me só aqui, há bocado também só esqueci-me aqui de um dado que acho que é importante, é porque surgiu agora a questão das escolas. Todas as escolas e inscrições em escola pública, principalmente daquilo que sejam novos alunos no território, carecem das declarações de residência, de atestados de residência. Em Benfica, ao dia de hoje, eu tenho 38 crianças que não têm acesso ao SAS, nacionais e estrangeiras, porque as declarações de residência, por inconformidades dos pais, não puderam ser passadas ou não foram. Portanto, são crianças que a junta de freguesia tem que lhes dar as refeições escolares, assumir o custo das refeições escolares, porque senão estas crianças não almoçam na escola nem lancham. Nem tomam um pequeno almoço. Portanto, quando nós abordamos esta questão dos atestados, nós temos de ter a noção de que estes atestados servem para uma multiplicidade de temas, que de facto têm que ser céleres a passagem dos mesmos e que a não passagem também tem consequências, como é neste caso os alunos vão ter acesso ao SAS e aos apoios sociais de crianças com indignidade habitacional, com indignidade financeira e até alimentar. Portanto, era só este tema há bocado aqui na sala, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Sr. Presidente, não sei se quer concluir, ainda dispõe de 3 minutos e 18.
Para concluir, enfim, não vale a pena aqui estarmos a insistir e a repetirmos na nossa disponibilidade para trabalharmos sobre este tema, quero frisar que efetivamente não poderemos nunca aceitar que seja construída uma imagem dos presidentes de junta como alguém que está a fugir à lei ou que está a praticar ilegalidades em relação a este tema. E acontece exatamente o contrário. Se há aqui fundos de ilegalidade sobre este tema, podem ser cometidos por muita gente, mas certamente não serão pelos presidentes de junta de freguesia. E por isso, acho que é importante que fique registado também nesta comissão que não só sobre este tema, mas também sobre outros temas que eventualmente poderão tratar e trabalhar aqui, é preciso efetivamente dignificar o autarca de freguesia, pensar na sua proteção social, porque essa é uma questão que muitas vezes não tem sido debatida aqui e que efetivamente deverá ser debatida, mas dizer-vos que a ANAF estará sempre do lado da solução, estará sempre disponível para vir aqui, sempre que entenderem, para contribuir com propostas e espero sinceramente que parta desta comissão ou de outra entidade que efetivamente exista um grupo de trabalho para que nós consigamos, nesta legislatura, ter melhores definições para a emissão de atestados de residência e não só, também de outros documentos passados pelas juntas de freguesia. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Passemos agora à segunda ronda. Tem a palavra a Sra. Deputada Olga Freire, dispõe de até 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dispensem-me os parabéns, e que já o fiz em local próprio. É verdade, e só tenho 2 minutos, portanto, sobre esta matéria há muito que dizer, e o Sr. Presidente acabou de dizer uma coisa muito importante, agora no fim, que tem a ver com o facto de estas questões não se levantam só nos atestados de residência. Temos, por exemplo, a mesma questão nas uniões de facto, quando pedem para nós atestarmos. E, portanto, eu acho que esta matéria vai, tem muito por onde se pegue, e eu diria que não vai haver, de certeza, nenhuma lei que consiga dar resposta a todas as situações que nos aparecem nas juntas de freguesia. Talvez, delimitando a finalidade para que servem os atestados de residência, eventualmente poderia ajudar. No entanto, eu penso que, era uma questão que eu queria fazer ao Sr. Presidente, já foi dito aqui que a ANAFRE faz formação, e nessa formação dá a indicação de que os presidentes de junta devem fazer as denúncias sempre que o entendam, mas eu gostava de perguntar, Sr. Presidente, para além da formação, que eu saiba, penso que tenho conhecimento, que a ANAFRE também emite pareceres. E os parceiros muitas vezes têm a ver precisamente com atestados de residência. Portanto, eu questionava, não tem inclusivamente a ANAFRE parceiros escritos que dizem precisamente em que circunstâncias é que não devem emitir os atestados e quando é que devem fazer denúncias? Depois também, Sr. Presidente, dizer que os presidentes de junta não falsificam qualquer documento é uma questão que vou colocar. No meu entender, enquanto jurista, os senhores presidentes de junta, quando passam um atestado de residência com base em documentos falsos ou falsas declarações, sem saber que as são, como é óbvio, está a emitir um documento verdadeiro. Se depois as declarações que lá estão são falsas, isso é outra coisa. A falsidade de documentos nunca será por parte do senhor presidente de junta. Por fim, porque já estou a passar os 2 minutos, dizer que o facto de nós termos a domicílio fiscal não significa que a gente lá resida. O meu domicílio fiscal é na Maia, eu tenho um contrato de arrendamento em Lisboa e, portanto, de repente posso precisar de uma certidão de um atestado de residência em Lisboa, não se pode ir às finanças. E também perguntar, Sr. Presidente, para terminar, temos todos conhecimento de que a questão das duas testemunhas também não serve de critério, porque nós sabemos muito bem que há redes de testemunhas que são pagas para prestar falsas declarações. Portanto, temos muito que fazer e estaremos disponíveis. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Nunes. Dispõe de até 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O corporativismo sempre resultou mal, e resultou mal no pós-74 e hoje em dia ainda mais. Sr. Presidente, deixe-me lhe dizer o seguinte. Primeiro, ninguém queria um anátema, apesar do PS ter dito que temos de estar aqui a proteger os presidentes juntos. Eu não tenho que proteger nada. E, portanto, eu tenho que confrontar, enquanto órgão de soberania, sobre os factos que eu considero que são relevantes e não estou a atacar por isso. E o facto de lhe fazer perguntas diretas, não digo com isto que estou a criar um anátema em cima dos presidentes de junta. Agora, ou estamos todos nas mesmas circunstâncias de conhecimento, ou então, eventualmente, estamos a brincar com o conhecimento que temos. 400 metros, 10 mil atestados de residência, diz o Sr. Presidente, mas muitas vezes pedimos à Câmara para saber quantas pessoas podem estar naquela casa. Sr. Presidente, desculpe, não é preciso, o Regeu é claro em relação a essa matéria e na tipificação das casas em Portugal. Portanto, temos um problema que é eventualmente uma falta de formação, e admito, nem nós sabemos tudo, nem quem está do outro lado sabe tudo. Ninguém tem aqui a presunção de estarmos acima de ninguém. Mas olha, quando dizia, nós precisamos saber o que é que fazer de imediato. Olha, de imediato podia fazer uma circular com os artigos do Código Penal e da Constituição que responsabilizam, sabendo que eventualmente podem estar a fazer abuso de poder, quando sabem que em determinada casa existem 200 pessoas, não podem ocultar esse facto, quando sabem que a Polícia Judiciária, em determinadas freguesias de Lisboa, levantou autos, fez inquéritos em relação a falsos testemunhos de gente que, dado à sua situação humana e social, cobra 20 euros para ir atestar a regularidade, os senhores não podem continuar por trás do balcão a fechar os olhos e a dizer que não sabem. Esta atitude corporativa não vai resolver o vosso problema, que é também o nosso problema. Portanto, ainda bem que estamos disponíveis para trabalhar em conjunto sobre isto. Grande parte da matéria que citou não há necessidade de resolver, porque já foi resolvida, mas existem outras matérias e, como refiro, volto a reiterar, o nosso requerimento é de setembro do ano passado. Entretanto, é anterior à situação que foi legislada. Agora, não podemos continuar nem a tapar o sol com a peneira, nem a dizer que isto não existe absolutamente nada. Existem atestados de residência fraudulentos. Existe fraude nos atestados de residência. E quem disser que é mentira está a mentir perante o extinto CEF, a Polícia Judiciária e todos aqueles que têm feito um trabalho para desmantelar redes de tráfico humano e que estão a criar um problema social grave. E, portanto, ou os senhores dizem e continuam a dizer que não têm nada a ver com isto, ou os senhores assumem que numa altura que temos milhões de euros para a reforma do Estado, que há uma necessidade de revitalizar esta matéria, de revisitar esta matéria, e não apenas a nível legal. Porque legalmente os senhores já têm mais do que ferramentas para impedir a emissão. Se não o emitem, é porque não querem. Está a assinar com a cabeça a dizer que não. Se quiser, dê-me o seu e-mail, eu faço-lhe chegar 4, 5 artigos que lhe resolve o problema. O desconhecimento não pode permitir que continuem a fazer a bandeira que está.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Botelho. Dispõe de até 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores deputados, convidados da ANAFRE. A minha primeira intervenção era para o que me parecia, o que nos parecia a nós, o teor do requerimento. Aquilo depois de ouvirmos todos os intervenientes nesta reunião e também as respostas que a ANAFRE dá, eu diria o seguinte. A ANAFRE tem conhecimento do problema, a ANAFRE está incomodada com esta situação, a ANAFRE tem trabalhado para reportar situações que lhes parecem anómalas, mas a ANAFRE tem que cumprir a lei. Esse é o primeiro ponto. E a lei tem 27 anos. A lei é de 99. E em 27 anos há muita coisa a acontecer neste país, nomeadamente sobre as dinâmicas sociodemográficas e das condições das pessoas. Por isso, a lei é imperiosamente tem que ser alterada. E nós agrada-nos o contributo que a própria ANAF já deu aqui sobre pistas de alteração da lei. Por isso, o Partido Socialista está disponível de imediato para, sob um grupo de trabalho ou sob qualquer forma, trabalhar com a ANAF e com outras entidades para alterar esta lei. Que tire este constrangimento dos presidentes de junta que têm uma lei que dizem que têm que passar certificados ou atestados e que depois não podem dizer, na minha opinião e na nossa opinião, que não, porque lhes deu na cabeça que há uma fraude ali. Bom, isso na República não funciona assim. De percepções, que é aquilo que o Chega vive o tempo todo com base neste requerimento, que é as percepções. As realidades existem, a fraude existe, nós conhecemos situações, mas obviamente também temos que trabalhar e proteger as pessoas que estão a fazer o seu trabalho. Neste caso concreto, os presidentes juntam. Sr. Presidente, nesta linha, a ideia é, nós temos um artigo que foi alterado no Orçamento de Estado. A pergunta que eu lhes faço é se este artigo, na vossa entender, vai resolver alguma coisa, porque basicamente só diz que temos que limitar o número de pessoas nas casas. E a minha ideia é se isto chega e qual é os traços que precisam de aprofundar sobre esta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado João Almeida, CDS, dispõe de até 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não, concluindo da importância, eu acho que houve alguns dos deputados, a deputada Olga Freire levantou também essa questão, e é importante termos noção. Resolvido o problema maior, há uma série de outras questões que a lei levanta. Mas nós devemos refletir em primeiro lugar, e também por causa do que disse o Sr. Deputado ainda agora, a questão do tempo que passou. Isto é próprio de um tempo em que a vida era completamente diferente. A lógica de que o presidente de junta de freguesia, e no passado era o padre, atestava aquilo que se passava na terra, é uma coisa que, convenhamos, ainda por cima, para freguesias que hoje em dia têm uma dimensão superior a 80% dos concelhos em Portugal. Que há as freguesias urbanas, hoje em dia, alguém passa pela cabeça que há alguma possibilidade de o Estado, através de um presidente de junta de freguesia de dezenas de milhares de eleitores que passam grande parte do tempo fora da freguesia, que pode atestar o que quer que seja? Não pode. E nós temos que refletir sobre esta realidade. É uma ilusão. Agora, também temos de cruzar isso com o facto de isto acontecer numa altura em que os serviços não eram informatizados, ou pouco informatizados estavam, e que a documentação era muito mais difícil de consultar. Nós, num tempo de interoperabilidade, faz algum sentido também, como já foi dito, que andemos a pôr os presidentes de junta a testar aquilo que o Estado já sabe. Quer dizer, nós, por um lado, dizemos que é o princípio do only once. só pedimos às pessoas uma vez, depois pedimos 30, 40 vezes as mesmas coisas. E depois pedimos estas coisas ridículas, que é para as juntas irem a testar a entidades informações que essas entidades já dispõem. Ou seja, o que nós temos aqui é de trazer a reforma do Estado para a reforma desta lei e sermos eficientes, de outra maneira vamos cair outra vez nos mesmos problemas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente, disponho de até 8 minutos para responder a esta segunda. Sim.
Sr. Presidente, então vamos também, é bem aqui da racionalidade do tempo, duas ou três notas, concordando obviamente com as intervenções neste sentido, acho que este é o ponto fulcral da ANAFRE. A reforma do Estado não pode deixar de fora as freguesias, precisamos, voltando a repetir aqui, dotar as freguesias de meios complementares, meios digitais, para que possam também poder fazer uma verificação para além da proximidade daquilo que é a veracidade destas declarações. Respondendo também aqui ao Sr. Deputado Bruno Neves do Chega, é sempre... Nunes, desculpe, Sr. Deputado. É sempre para nós muito difícil quando a gente tenta colocar o bode expiatório ou o ónus em cima dos autarcas de freguesia, veja, porque esta é uma associação representativa dos autarcas de freguesia. Dos 26 mil autarcas, pelo país todo, em grande esforço pessoal, com grande dedicação, servem as suas comunidades. Vou voltar a frisar este número, porque é o maior número de servidores do Estado. 26 mil autarcas de freguesia, por todo o país. Portanto, esta generalização, esta ideia de pouco rigor, esta ideia de... eu há bocado ouvi o Sr. Deputado, agradeci-lhe também, não sei se é possível. Eu não usei a expressão fechar os olhos, não é? Não usei a expressão abusos, conluio entre presidentes de junta e redes organizadas. Não fui eu que organizei estas expressões, Sr. Deputado. Portanto, os presidentes de junta são gente séria, gente que trabalha diariamente em prol das suas comunidades e gente que com as ferramentas que tem ao seu dispor e com a legislação vigente, que é uma legislação de facto desatualizada, fazem o melhor possível. E, portanto, é muito importante que a gente tire este estigma sobre o autarca de freguesia, porque o autarca de freguesia são pessoas sérias, pessoas diligentes, pessoas capacitadas para as funções que desempenham. E, portanto, queria lhe deixar uma nota também sobre isto e dar-lhe a ideia que a ANAFRE, esta é a organização que representa os autarcas de freguesia, que são seus associados, que não são todos, mas são dois terços, tem vindo ao longo dos últimos anos a desenvolver parceiros, formações, workshops, sessões informais de esclarecimento e a instar os seus associados, que são de facto os autarcas de freguesia, a sinalizar, a fazer denúncias e a ser cada vez mais rigorosos. Mas a lei coloca-nos limites. E esta é a verdade, a lei que existe hoje coloca-nos limites legais à nossa capacidade de intervir ou até de não passar atestados. Não vale a pena negar aquilo que é uma limitação da lei em vigor. Muito obrigado.
A palavra,
Sr. Presidente. Com a sua autorização, só responder aqui a dois ou três aspectos. Bom, nós faz em março 6 anos que vivemos na época mais difícil da Covid. Se os senhores não sabem, é bom dizer que as juntas de freguesia não fecharam e não foram para casa. Ficaram abertas ao público, ao contrário de outras entidades que fecharam, como as finanças e outras entidades públicas. Portanto, nós estivemos sempre no terreno, nunca abandonámos o barco. E as pessoas, as populações, sentiram muito o nosso apoio. Também aqui, porque quando se diz aqui que basta ir às finanças para ter um documento de confirmação de morada, quer dizer, isso não é o país real. O país real é que não temos a confirmação dessa morada nas finanças. Aliás, as finanças fazem o contrário. Até dizem para as pessoas irem às juntas de freguesia. Portanto, querem melhor exemplo que este? Não há. Portanto, o país real é aquilo que nós estamos aqui a dizer. Agora, perante um país real, e nós reconhecemos que há problemas relativamente aos atestados. O que nós dizemos é, então está bem, temos 27 anos de uma lei, e já agora, senhores deputados, quando falarem em lei, não ponham a responsabilidade em cima da ANAFRE. Nós não fazemos lei nenhuma. Os senhores é que fazem. Portanto, vamos pôr os pontos nos is, que cada um tem as suas competências e atribuições. Nós somos uma Associação Nacional de Freguesias que representa 2/3 das freguesias portuguesas. Concretamente, 2.178. Portanto, das 3.000 e cerca de 300 que existem no país. Nós representamos este número e temos muito orgulho. Quero lhe dizer, Sr. Deputado, que recentemente nós tivemos aqui o Orçamento de Estado, recentemente já há algum tempo, há cerca de 2 meses, eu próprio convidei o deputado Chega para assistir à nossa formação na quarteira, em quarteira, que é para não ferir suscetibilidades, em quarteira. E fiz o convite direto, sem problema nenhum. E os seus deputados, sempre que entendam ir à formação da ANAFRE, estejam à vontade, solicitem a presença. Eu tenho a responsabilidade de Leiria até ao Sul, incluindo a Madeira, o meu colega de Coimbra para cima e fica com os Açores. Portanto, nós teremos muito gosto em mostrar-vos o trabalho que nós fazemos de formação, chamando a atenção para isto, e quero dizer que está aqui a minha colega ao lado, foi minha colega no Conselho Diretivo, com grande responsabilidade, a Olga, que é a vossa colega deputada, e que fez um trabalho notável na área dos parceiros jurídicos. Peçam à ANAFRE cópias, se for preciso prever. Mas também no âmbito da formação. Nós, no ano passado, fizemos formação na área dos atestados e dos documentos em todo o país. Não deixámos ninguém para trás. Agora, isto é um trabalho permanente. Este ano vamos ter que voltar outra vez, porque temos uma nova geração de autarcas. Portanto, eu quero que a Assembleia perceba que o nosso trabalho não depende só de nós, depende muito de vós. Vocês é que fazem as leis.
Tem a palavra o Sr. Presidente para finalizar, dispondo mais 3 minutos.
Muito obrigado. Frisando aqui aquilo que foi referido em relação aos parceiros emitidos pela ANAFRE. A ANAFRE tem efetivamente um apoio jurídico para as freguesias associadas, portanto emite frequentemente parceiros e emite também informação, daí eu ter frisado a questão da informação e da formação. São duas áreas em que a ANAFRE tem trabalhado bastante e que esperemos que durante este mandato consigamos avançar para a certificação da formação, porque é fundamental, não só para autarcas, mas também para recursos humanos das freguesias. É muito importante formar os recursos humanos que estão diariamente a servir a população. Dizer que é muito distinto falar de falsas declarações ou falar de falsificação de documentos. Efetivamente, aquilo que foi referido aqui e que pode acontecer, sempre que qualquer autarca o detete, denuncia, que pode haver questões de falsas declarações, a verdade é que, não estando comprovada, a Junta de Freguesia é obrigada a passar o atestado. É aquilo que nos é dito por toda a gente. Portanto, é a informação que nós temos. A lei pode ser mais clara nisso e, por isso, também contamos com as senhoras e com os senhores deputados para nos ajudarem nisso, para que não existam dúvidas ou que não existam aqui suspeições criadas sobre os autarcas de freguesia, porque, efetivamente, isso é extremamente injusto. Dizer que, enfim, foi referido aqui o REGEU não tem uma tradução direta com aquela que é a informação que as juntas de freguesia têm ou não têm. Portanto, uma coisa é aquilo que o REGEU permite, e permita-me, Sr. Deputado, sou arquiteto, portanto conheço bem o REGEU, também poderíamos discutir, não seria aqui certamente, porque também precisa de uma grande atualização, mas efetivamente o REGEU, olhando para o REGEU e tendo o REGEU na mão, nós chegamos ao espaço público e não conseguimos afirmar se aquela casa tem 3 quartos ou 4 quartos ou quantos metros quadrados tem. Aí poderemos afirmar então que é necessária a entrega de certidão predial, quando a pessoa vai fazer um pedido de atestado. Enfim, podemos discutir todas essas matérias. Dizer também que referiu e bem que as autoridades têm feito um grande trabalho de desmantelamento de redes, que tem a ver precisamente com este tema dos atestados. Mas é que esse trabalho é feito muito por denúncia dos autarcas de freguesia, porque os autarcas de freguesia é que denunciam. Portanto, os autarcas de freguesia estão na linha da frente do combate a esta questão, estão na linha da frente da defesa da alteração da lei, para que possam ter ferramentas para que tudo isto seja claro. Porque as senhoras e os senhores deputados, para terem noção, nós hoje em dia somos confrontados em entendimento na Junta de Freguesia por pessoas que pegam na lei, pegam exatamente nesta lei, que já aqui foi referida várias vezes, na 135-99, e vêm dizer, mas vocês aqui, basta nós chegarmos aqui com testemunho oral e vocês têm que passar o atestado. E nós temos que explicar que o testemunho oral tem que ser remetido a escrito e tem que ser assinado pelo declarante, mas, no entanto, a lei não diz. A lei não é clara. E por isso é importante que a lei seja clara. Porque, da mesma forma que nós temos que conhecer a lei, todos os cidadãos têm que conhecer a lei. Mas é que a lei é passível de interpretação. E isto é um problema para todos nós. Não é só para os autarcas de freguesia, é também para os cidadãos. Porque chegam lá e não percebem. Aliás, nós muitas vezes somos acusados de ser xenófobos e racistas, que não queremos passar os atestados porque os cidadãos são estrangeiros, acusados pelos próprios, porque dizemos que eles têm que entregar o requerimento com 2 testemunhas. Isto acontece. Isto acontece. Portanto, nós, autarcas de freguesias, estamos sempre debaixo de suspeição. E a verdade é que somos os primeiros interessados que exista a alteração à lei para que esta suspeição não exista. Porque, efetivamente, estamos lá por missão a servir as pessoas, muito mal pagos, como os meus colegas aqui disseram e bem. Há um estigma que os políticos ganham bem. Efetivamente, basta verem as nossas tabelas, porque são públicas, e fazerem as contas e verem realmente, tendo em conta a responsabilidade legal que nós temos, se compensa irem para uma junta de freguesia e serem candidatos às listas numa junta de freguesia. Para terminar, dizer que a eficiência é efetivamente fundamental. O Sr. Deputado João Almeida frisou este tema, é um tema que nós temos visto sendo repetido várias vezes, principalmente quando falamos da reforma do Estado, e nós queremos freguesias bastante mais eficientes. E por isso também confiamos no vosso trabalho, confiamos também no vosso apoio para que as freguesias também o possam ser. Mas as freguesias, para serem mais eficientes, precisam não só da alteração legal, naquilo que é a nossa lei estruturante, e por isso é que nós defendemos que deve ser criado um código autárquico, mas também no reforço de meios, porque sem meios não há eficiência. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Com esta intervenção terminamos a nossa audição. Agradecer mais uma vez a vossa presença. Espero que os seus deputados tenham ficado, na medida do possível, esclarecidos. Passamos só um minuto de interregno, só para levar o Sr. Presidente à porta.
Forma de impedir. Ah, este não é bom, este não é bom. Claro. Esse não. A indutora é mais.
Podemos tomar?
Está ali a Lisboa?
Podemos? Marco, podemos? Podemos retomar os trabalhos? Querem que espere um bocadinho? Podemos retomar? É ata também. Portanto, passamos então ao ponto número 2. Antes de passar ao ponto número 2, só dar nota a todas as senhoras e senhores deputados que o ponto número 6 foi retirado da agenda a pedido do requerente e por isso não será, uma vez que se chegou a um entendimento de incorporar o teor deste requerimento na visita, da primeira visita que a Comissão fará à região de Leiria, a 2 de março, que será discutido no ponto número 10, e por isso foi retirado, a pedido do Chega, este ponto na Conferência de Líderes. Na Conferência na reunião de coordenadores, para ser mais preciso. Portanto, passando ao ponto número 2, apreciação e votação da ata número 20, referente à reunião de 3 de fevereiro. Alguma consideração? Não havendo considerações, vou passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto número 3, discussão e votação do relatório do projeto de lei número 240 do Partido Socialista, elevação de Vila Cova de Alva à categoria de vila, e o projeto de lei número 279 do PSD-CDS-PP, elevação da povoação de Vila Cova de Alva à categoria de vila histórica. Cabe a ser... Era para trocar?
Não, se a doutora...
Houve aqui um pedido à mesa que se fizéssemos a inversão do ponto 3 com 4, se ninguém se opuser. Sra. Deputada Joana Seabra não se opõe, uma vez que era... Não, muito bem. Então passamos ao ponto número 4. Discussão e votação do relatório do projeto de lei número 242 do Partido Socialista, elevação da SMID à categoria de vila, e projeto de lei número 280 do PSD-CDS-PP, elevação da população de SMID à categoria de vila histórica. Cabe à Sra. Deputada Filipa Pinto a apresentação. Desde já agradeço a elaboração do relatório. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, eu gostaria de fazer uma sugestão, se querem que eu leia o relatório todo ou se querem que eu leia um resumo do relatório.
Um resumo.
Preferem o resumo? Então, é o essencial, na verdade. Então, permita-me apresentar um breve resumo do relatório regimental apresentado e que já foi enviado por e-mail, que está relacionado com os projetos de lei 242 do Partido Socialista e número 280 dos grupos parlamentares do PSD e do CDS, que visam a elevação da povoação de SMID à categoria histórica de vila, reconhecendo a sua identidade, o seu passado como centro administrativo e a relevância do seu património. As iniciativas deram entrada, respectivamente, a 29 de setembro e a 13 de outubro de 2025, tendo sido admitidas e remetidas à Comissão da Reforma do Estado e Poder Local nos dias seguintes, que confirmou o cumprimento das exigências formais necessárias à sua discussão em plenário na nota técnica emitida e que foi anexada a este relatório. O enquadramento jurídico destas iniciativas decorre da Lei nº 24 de 2024, cujo artigo 5º permite reconhecer como vila histórica as povoações que sejam ou tenham sido sede de concelho, mediante demonstração de carta de foral e de estrutura administrativa relevante. No caso de SMID, os proponentes invocam a carta de foral atribuída por D. Manuel I em 1514. Foi também obtido parecer favorável da Academia Portuguesa da História, condição indispensável para este reconhecimento. Foram ainda ouvidos os órgãos autárquicos e as associações representativas, a União de Freguesias de SMID e Rio Vide, a respectiva Assembleia de Freguesia, a Associação Nacional de Municípios Portugueses e a ANAFR, que nada têm a opor à elevação de SMID da Vila Histórica. Embora tenha ficado registada ao nível da Assembleia de Freguesia, a preocupação com a falta de estruturas de serviço público e de investimento na localidade. Do ponto de vista da lei formulário, os projetos de lei são claros no objeto, compõem-se de 3 artigos e prevêem entrada em vigor no dia seguinte ao da publicação. Tendo estas considerações em conta, o relatório conclui que os projetos de lei reúnem os requisitos constitucionais e regimentais para ambas as iniciativas serem discutidas e votadas em plenário, cabendo agora a esta Câmara votar o relatório em questão. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Alguma consideração? Não? Tenho a palavra, Sr. Deputado Bruno Nunes.
Sr. Presidente, muito rápido, o Grupo Parlamentar do Chega irá... primeiro saudamos a elaboração do relatório e irá votar favoravelmente. No entanto, reservamos a nossa opinião acerca desta matéria para a discussão em plenário. Portanto, que fique bem claro para quem nos assiste que o que estamos a votar favoravelmente é o relatório e não a proposta em si.
Muito bem. Mais alguma intervenção? Não havendo intervenções, vou colocar à votação o relatório. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Agradecer novamente à Sra. Deputada a elaboração do mesmo. Recuamos ao ponto número 3. Discussão e votação do relatório do Projeto de Lei 240 do Partido Socialista, elevação de Vila Cova de Alva à categoria de vila, e o Projeto de Lei número 279 do Partido Social Democrata e do CDS-PP, elevação de povoação de Vila Cova de Alva à categoria de vila histórica. Pedir à Sra. Deputada a relatora Joana Seabra, do PSD. Tem a palavra, Sra. Deputada. Está online.
Boa tarde a todos, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Estes projetos de lei do Partido Socialista e do PSD-CDS-PP têm como objetivo a elevação de Vila Cova de Alva à categoria de vila histórica. As iniciativas foram apresentadas e admitidas em setembro e outubro de 2025, baixaram na generalidade à Comissão de Reforma do Estado e do Poder Local, tendo sido atribuída ao Grupo Parlamentar do PSD a elaboração do respectivo relatório. Do ponto de vista formal e jurídico, os projetos cumprem os requisitos constitucionais e regimentais aplicáveis, estando conformes com a lei formulário e estruturados em três artigos. A análise jurídica complementar e o enquadramento nacional e parlamentar constam da nota técnica que acompanha o processo. No âmbito das consultas foram auscultadas entidades relevantes, incluindo a Academia Portuguesa da História, a Associação Nacional de Municípios Portugueses, a Associação Nacional de Freguesias e os órgãos autárquicos do Conselho de Arganil e das freguesias envolvidas, sem nada a opor. Em conclusão, consideramos que os projetos de lei reúnem todas as condições constitucionais e regimentais para serem discutidos em plenário na Assembleia da República, emitindo parecer favorável. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Nunes.
Sr. Presidente, para o mesmo efeito do ponto anterior, precisamente para saudar a elaboração do relatório e reiterar que a nossa votação vincula apenas em relação ao relatório e não ao projeto de lei em apreço.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais alguma intervenção? Não havendo intervenções, vou colocar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade o relatório. Agradecer à Sra. Deputada Joana Seabra a elaboração do mesmo. Passamos ao ponto número 5, discussão e votação do relatório do Projeto de Lei número 246 do Partido Socialista, elevação de Nogueira do Cravo à categoria de vila. Cabe à Sra. Deputada Ana Oliveira, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar as senhoras e os senhores deputados. Portanto, o presente relatório remete ao Projeto de Lei número 246 do Partido Socialista e o assunto é a elevação de Nogueira de Cravo à categoria de vila. A presente iniciativa deu entrada a 29 de setembro de 2025, foi admitida a 30 de setembro e no mesmo dia, por despacho da Sua Excelência, o Presidente da Assembleia da República, baixou na generalidade à Comissão de Reforma do Estado e Poder Local, sendo a Comissão competente para a elaboração do respectivo relatório. No que respeita à análise das matérias de enquadramento jurídico, relativamente ao discriminado no trabalho na nota técnica que acompanhou o relatório, além desta nota técnica, não existe mais informação jurídica relevante para apreço da iniciativa. Relativamente às consultas e contributo, dá-se nota que foi promovida a auscultação de identidades, bem como dos órgãos dos municípios e das freguesias em cujo território se encontra a povoação de Nogueira de Cravo, e até ao momento foram recepcionados os seguintes contributos: da Academia Portuguesa de História, da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital, da Junta de Freguesia de Nogueira de Cravo, da Assembleia de Freguesia de Nogueira de Cravo, da Associação Nacional dos Municípios Portugueses, da Associação Nacional de Freguesias. Relativamente à opinião do deputado, o deputado relator se exime nesta sede a emitir considerações políticas sobre o projeto de lei em apreço. Relativamente às conclusões, o projeto de lei cumpre os requisitos formais previstos no número 1 do artigo 124 do Regimento, observando igualmente os limites à admissão da iniciativa estabelecidos no número 1 do artigo 120 do Regimento. E é de parecer que o projeto de lei número 246, elevação de Nogueira de Cravo à categoria de vila, reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido em plenário da Assembleia da República. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Nunes.
Sr. Presidente, em relação a esta matéria e a este projeto de lei em particular, cumpre-nos dizer o seguinte. De acordo com a Lei 24 de 2024, no seu artigo 2º, no ponto número 1, diz que podem ser elevadas à categoria de vilas povoações com mais de 3 mil eleitores. Ora, consultada a listagem da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, Nogueira do Crato tem 1920, Nogueira do Cravo tem 1920 eleitores. Ou seja, gostaríamos de colocar à consideração da mesa, primeiro solicitar a justificação, se considera que cumpre os requisitos legais para podermos fazer a submissão à votação, porque no nosso entendimento poderá existir alguma interpretação dúbia da nossa parte, mas gostaríamos de clarificação em relação a este ponto para podermos votar em consonância com a clarificação.
Muito obrigado, Sr. Deputado. De acordo com a informação que recebo e que está também na nota técnica, é que é devido a uma característica especial e que pode ser feita essa alusão e, por isso, o projeto de lei cumpre todos os requisitos e, por isso, a sua admissibilidade foi vincada na nota técnica e, por isso, acompanhamos o que está no artigo 4º, consideração excepcional dos critérios. Portanto, é a informação que dispomos é que, sim, cumpre os critérios.
Sr. Presidente, de acordo com o artigo 4º, esta norma de exceção, e não sendo considerada relevante ou não sendo considerada determinante a questão do número de eleitores, terá que cumprir então os restantes requisitos que a própria lei pondera. Eu quero apenas confirmar que estamos salvaguardados e que os serviços públicos que estão descritos naquela que foi chamada internamente em 2024 a Lei das Povoações, se estamos a cumprir os requisitos legais. Isso foi aferida a existência destes serviços públicos nesta localidade.
Sr. Deputado, eu remeto novamente para a nota técnica, uma vez que a nota técnica assim o refere. Portanto, a nota técnica refere que cumpre todos os requisitos legais. Também, Sr. Deputada Marina Gonçalves, uma vez que é do partido proponente, está a pedir a palavra, vou dar a palavra para, se calhar, acrescentar alguma coisa.
Obrigada, Sr. Presidente. Era só para deixar aqui claro, acho que não nos cabe a nós, senhores deputados, pôr em causa a nota técnica, e já agora também os proponentes fizeram essa avaliação. O diploma prevê e identifica, não é, na verdade até pode ser exemplificativamente, mas nesse caso vou dizer taxativamente, o conjunto de instituições que no fundo vão ao encontro do que diz o número 2 do artigo 4º. Se o partido Chega tem alguma reticência, o que nós pedíamos é que nos identificasse qual é, porque estamos aqui neste jogo da subjetividade, dizer, mas tem a certeza que cumpriram, nós temos. Pedíamos ao Chega que nos pudesse indicar onde é que acha que não cumpre os requisitos.
Tem a palavra, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, cumpre a qualquer deputado questionar ou avaliar a nota técnica. Já tivemos situações no fecho do mandato anterior que, em cima das eleições autárquicas, houve muita urgência em que fazer elevações a vilas e a cidades. E, portanto, assim sendo, considerando que não devo expor o que quer que seja, porque obviamente devo respeitar a nota técnica, mas, no entanto, devo questioná-la, aquilo que fazemos é um pedido de adiamento putestativo para que os serviços verifiquem se está em conformidade ou não para poder ser votado.
Muito bem, sendo feito o pedido de adiamento putestativo, é adiado para a próxima reunião. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Botelho.
É só para um esclarecimento, podemos estar a ver isto mal. O Sr. Deputado Bruno Nunes, em nome do Chega, votou favoravelmente os dois relatórios anteriores e remeteu para plenário. Eu tenho a ideia que as elevações de vila vai sem tempos a plenário. Se o Sr. Presidente tem a ideia disto ou não, que é para termos a certeza do que é que estamos aqui a votar. É que não incentemos no algar a votações, é sem tempos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu tenho certo que o Sr. Deputado Bruno Nunes sabe que estava a pedir o adiamento protestativo da discussão do relatório, Foi o que chegou à mesa, sendo um agendamento protestativo. Tem que... Não, nos anteriores? Não, isto não é. É normalmente as elevações à vila não vão à discussão a plenário. Tem a palavra.
Sr. Presidente, reservar para plenário não obriga a uma intervenção. Os senhores deputados Jorge Botelho e todos aqui presentes sabem perfeitamente que através de uma declaração de voto, seja ela escrita ou oral, pode ser feita o posicionamento. Portanto, fica esclarecido, Sr. Deputado Jorge Botelho, que pode ser feita, o expressar em plenário pode ser através de declaração de voto, que é uma das ferramentas que o regimento prevê. Estamos sintonizados.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Botelho.
Não, este esclarecimento era importante para saber qual era a forma que o deputado e a bancada do Chega se ia manifestar sobre estas oposições de voto, porque uma coisa é o relatório, está assim, mas é para toda a gente perceber qual é o sentido de voto que vão ter e que forma.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Portanto, como eu referi após a audição, o ponto número 6 foi retirado da ordem dos trabalhos e, como eu tinha referido na conferência de líderes, eu tenho um outro compromisso agora às 16h30 e por isso pedi ao Sr. Vice-Presidente João Ribeiro que me substituísse.
Boa tarde, senhores deputados. Não se ouve muito bem. Boa tarde, senhores deputados. Vamos passar então ao ponto 7 da ordem de... Porque o ponto 6 foi retirado, não é? Estamos de acordo?
Sim.
O ponto 6 foi retirado e vamos passar então ao ponto 7 da ordem de trabalhos, que é a discussão e votação do requerimento do Chega para a constituição do grupo de trabalho sobre as catástrofes naturais. Senhor deputado Bruno Nunes.
Sr. Presidente, nós em relação a esta matéria existem duas circunstâncias. Primeiro, justificar a retirada do ponto anterior. Retirámos porque em mesa e coordenadores existia um consenso alargado para todas as entidades que seriam para ouvir no requerimento do Chega. Foi aceito em mesa e coordenadores que passaria a estar no programa de atividades da Comissão e por isso não faz sentido estarmos a manter o requerimento para replicar ou duplicar aquilo que já estava apresentado. Em relação à apresentação do grupo de trabalho, foi uma matéria que foi abordada na última reunião da Comissão. Como referi, nós tivemos nas duas legislaturas anteriores um grupo de trabalho que, no nosso entendimento, funcionou bastante bem, foi bastante produtivo para todos os grupos parlamentares. Não estou mandatado por ninguém para falar sobre isso, mas o relatório final assim o indica, que tenha sido bastante produtivo, que estava designado como o grupo dos sismos. Não vou estar a apresentar esta proposta sem dizer que não sei o que está a acontecer paralelamente. Eu tive conhecimento que o grupo parlamentar do Partido Social Democrata deu entrada de um pedido de criação de uma comissão eventual para acompanhamento destas circunstâncias que estamos aqui a falar, nomeadamente de catástrofes naturais. No nosso entendimento, faz todo o sentido a criação da comissão eventual, no entanto, a comissão eventual terá que ser aprovada em plenário. E, portanto, fica difícil gerir esta informação, tendo tido conhecimento há relativamente poucos minutos da informação que está apresentada pelo Partido Social Democrata. O nosso objetivo com a criação do grupo não é criar nenhuma entropia, de facto, revitalizar o grupo que estava como grupo dos sismos e passá-lo para catástrofes naturais, acaba por chocar com esta circunstância apresentada agora pelo PSD e, por esse facto, acho que devemos ter alguma lealdade institucional pelos grupos parlamentares e, tendo em conta que o Partido Social Democrata teve em relação ao Chega ao alertar desta circunstância minutos antes de iniciar a comissão, Aquilo que eu farei é pedir para mantermos em ordem do dia, ou seja, para adiarmos esta decisão e aguardarmos pela discussão do projeto apresentado pelo Partido Social Democrata em plenário e depois entendermos se retiramos o ponto na comissão ou se o mantemos, mas para já devemos fazer este, se todos os grupos parlamentares estiverem de acordo, fazermos este manter em ordem do dia, não é retirar, o Chega não quer retirar a proposta, quer manter em ordem do dia, não vou mentir, para aguardar a decisão que será tomada pelo plenário em relação à proposta apresentada pelo Partido Social Democrata. Se todos estiverem de acordo, aquilo que faríamos era isso.
Eu pergunto ao Sr. Deputado Jorge Botelho. Sr. Deputado Jorge Botelho, a palavra.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sobre a posição que o deputado Bruno Nunes tem, eu acho que é mais sensata, de facto. Nós vinhamos para esta, acabámos de saber a questão da comissão de eventual, o Sr. Deputado Bruno Nunes estava há uns minutos, nós acabámos de saber agora mesmo. Nós vinhamos também com a mesma ideia, porque estava aqui a gravitar a constituição de uma subcomissão sobre estas matérias também, por isso nós tínhamos aqui alguma conversa para fazer sobre o teor deste requerimento, para que ele não perca a atualidade, mas seja abrangido numa situação melhor e que permita a participação de deputados de várias comissões, eventualmente, sobre essa matéria. Havendo a pedido aqui de uma comissão eventual, pois, obviamente, acho que a decisão ou a proposta é de bom senso e nós iremos votar favoravelmente. Congelar o ponto da ordem de trabalho.
A senhora deputada Olga Freire.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Era para secundar as palavras do Sr. Deputado Jorge Botelho. Entendo o grupo parlamentar do PSD que sim. Portanto, estando uma comissão eventual, na eventualidade de ser aprovada, acho que faz todo o sentido que se adie para a próxima reunião o requerimento do Chega para a constituição deste grupo de trabalho. Estamos em crer que, se o objetivo é realmente que várias comissões estejam nesta comissão eventual, eventualmente poderá fazer algum sentido, mas parece-me correto não retirar o ponto e adiar.
Sr. Deputado Bruno Nunes.
Sr. Presidente, para que não restem nenhuma dúvida, não é uma tentativa de aproveitamento regimental, mas obviamente o Chega poderia fazer o adiamento putestativo, mas estamos a gastar um putestativo e creio que todos entendem essa matéria. E, portanto, eu até proponho, se estiverem de acordo, até porque creio que a Conferência de Líderes reunirá normalmente e ordinariamente amanhã, e, portanto, não sei se este ponto estará ou se não estará para agendamento. Eu proponho, inclusive, que se faça o adiamento, não obrigatoriamente para a próxima reunião, mas até consensualização por todos os grupos parlamentares de voltarmos a colocar em agenda, para não estarmos todas as semanas a ter que adiar esta decisão, porque não sabemos se amanhã será agendado ou não pela Conferência de Líderes, dado a urgência da situação, poderá, mas não sabemos o que é que vai acontecer. E, portanto, ficar aqui, utilizando uma expressão que não é regimental, que foi do Sr. Deputado Jorge Botelho, congelarmos aqui esta decisão e manter-se em ordem do dia, sendo que possivelmente não será na próxima reunião, evitando assim estarmos a pedir adiamentos em relação a esta matéria. Obrigado.
A indicação que os serviços me dão é que amanhã não há Conferência de Líderes, só haverá para a semana a Conferência de Líderes, certo? Okay. De qualquer forma, não sei se mais algum senhor deputado se quer referir a este tema, mas não havendo a anuência de todos os grupos parlamentares, o ponto fica então adiado para, após a discussão em Conferência de Líderes, daquele ponto da comissão eventual das catástrofes. Então passamos ao ponto 8, discussão e votação da proposta de voto com congratulação de número 361/17 primeira, de congratulação pelos 750 anos do Foral de Monsaraz, apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Galfeias, do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados. Serve o presente voto para honrar os 750 anos da outorga do Foral de Monsaraz por Dom Afonso III, em 15 de janeiro de 1276, instrumento jurídico de enorme relevância na ordenação do território e na estruturação da vida municipal, ao fixar direitos, deveres, prerrogativas e encargos dos seus habitantes. Monsaraz é também expressão da continuidade portuguesa, enquanto vila que atravessou séculos como sentinela do Alentejo e testemunha da firmeza dos portugueses que, pedra a pedra, fizeram do território pátrio não apenas um espaço habitado, mas uma ordem política e moral enraizada no tempo. O Foral de 1276 ao firmar direitos, deveres e instituições, constituiu um ato de fundação e de pertença pelo qual a coroa consolidou a sua autoridade e, simultaneamente, reconheceu a dignidade das gentes que ali viviam e trabalhavam, inscrevendo Monsaraz na longa história de Portugal enquanto lugar de identidade, de memória e de permanência. No prólogo do próprio foral, o monarca faz questão de assinalar que promoveu o repovoamento e a restauração de Monsaraz ao culto cristão, sublinhando assim a dimensão civilizacional e espiritual da outorga, enquanto ato de ordenação do território, de afirmação da autoridade régia e de consolidação da identidade histórica de Portugal. Assim, reunida em sessão plenária, a Assembleia da República congratula-se pelos 750 anos de outorga do foral de Monsaraz por Dom Afonso III, em 15 de janeiro de 1276, e saúda a Vila Freguesia de Monsaraz e todo o Conselho de Reguengos de Monsaraz, enaltecendo a importância desta outorga enquanto expressão maior da consolidação territorial, institucional e civilizacional da nação portuguesa. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Não sei se algum Sr. Deputado se quer inscrever. Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para congratular a Freguesia de Monsaraz e o Conselho de Reguengos de Monsaraz, em particular, pelos 750 anos da outorga do seu foral, que é, digamos, o instrumento jurídico fundador desta comunidade. Eu próprio tive a ocasião de estar na sessão evocativa da outorga deste foral no exato dia 15 de janeiro de 2026 e, portanto, é com muita satisfação que aqui estou hoje nesta comissão a aderir, digamos, a esta congratulação que a Assembleia da República entende fazer ao povo de Reguengos de Monsaraz por este longo percurso que é praticamente contemporâneo da nossa nacionalidade e da portugalidade. É um percurso de 7 séculos e meio que não é de sumenos e que aqui quero também evocar e congratular também em nome do meu grupo parlamentar e do círculo eleitoral que me elegeu. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Jorge Botelho.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista, obviamente, quer saudar a leitura que foi feita do texto final, do projeto de voto de congratulação, e obviamente, saudar a população de Reguengos de Monsaraz pelas comemorações dos seus 750 anos do foral manuelino, e, obviamente, saudar esta população e desejar a todos a continuação da sua longuíssima história, que é uma história longa, que vem da conquista também, aos terrenos, e obviamente que este território seja sempre signo de progresso, da diversidade cultural e, acima de tudo, da integração de todos. Isso é o que nós queremos. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Não sei se mais algum Sr. Deputado quer escrever para este ponto. Então vou colocar à votação o projeto de voto de congratulação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Vamos passar então ao ponto 9, que é a informação e distribuição por parte da Comissão de Assuntos Europeus das seguintes iniciativas para conhecimento e eventual nomeação de relator, que vamos estar a analisar também se estas matérias serão da nossa competência ou não. São duas propostas. A proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, que altera os regulamentos UE 2024/1689 e 2018/1139, no respeitante à simplificação da aplicação das regras harmonizadas em matéria de inteligência artificial, o pacote Omnibus Digital sobre a inteligência artificial. No caso de nomearmos algum relator, caberá ao Grupo Parlamentar do Chega. E eu perguntar aos senhores deputados se querem pronunciar-se sobre se esta matéria se deve ou não, ela foi também distribuída à primeira comissão, se deve ou não ser chamada à nossa comissão ou não. Não sei se algum senhor deputado se quer pronunciar.
Ninguém.
Ninguém. Ponha à consideração se acham que este tema deve ser chamado à nossa comissão ou não? Não. Está uma proposta, ou seja, para nós indicarmos aqui o relator, se achamos que é necessário ou não, indicar o relator, caso achamos que é necessário. É a primeira vez que temos isto nesta comissão, sim. Reforma do Estado, eventualmente, é esse o sentido que faz. Sim. É essa o sentido. Senhora Deputada Olga Freire.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu penso que fará algum sentido estar aqui, porque quando nós estamos a falar de regras de simplificação, isto não se consegue fazer se não passarmos também pelas autarquias locais e, portanto, eu penso que fará sentido que esteja na 13ª Comissão. Deixar só este contributo. Obrigado.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Bruno Nunes.
Sr. Presidente, eu não consigo olhar para isto de uma forma tão simplificada, porque na realidade nós temos a questão da reforma do Estado, factual, mas depois voltamos sempre à questão inicial, que é onde é que está a competência material desta matéria. E na realidade esta simplificação e esta questão da inteligência artificial, principalmente quando vem com a questão da harmonização de regras, isto pode mexer em direitos, liberdades e garantias e, portanto, obviamente, teria que ter a primeira comissão. E, portanto, tenho algumas dúvidas em relação a esta matéria, porque não é a reforma do Estado, por isso simplesmente mexe com a reforma do Estado, passa a redundância. Existem aqui questões sobre as quais a aplicabilidade da inteligência artificial não interfere meramente com o Estado. E, portanto, não estamos meramente a falar no âmbito do direito público, mas estamos a falar também no âmbito do direito privado. E a partir do momento em que falamos no âmbito do direito privado, na aplicação e na simplificação de normas e na harmonização nestas matérias, poderá colocar em causa direitos, liberdades, igualdades e garantias. Portanto, se me perguntar qual a solução, eu acho que esta matéria deve ser tratada em conexão com a primeira comissão, sendo que a questão material... Tenho dúvidas que nos compete exclusivamente a nós ou à Primeira Comissão, mas acho que isto deve ser visto em conexão.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu inicialmente, eventualmente, não me expressei bem. Este ponto foi distribuído à Primeira Comissão e à 13ª Comissão, ou seja, está nas duas comissões em conexão. Sim, sim, acho que foi isso que eu disse. Está nas duas comissões em conexão e é ver se nós... Na 13ª Comissão vamos fazer o relatório para entregar. E aqui aplica-se às duas propostas, no fundo, se concordarmos em fazer o relatório.
Sr. Presidente, muito obrigado. E adiante já trabalho, caso seja aprovado, indico o Sr. Deputado João Ribeiro como relator deste momento.
Obrigado, Sr. Deputado. Não sei se mais há algum Sr. Deputado. Então... Eu diria então que fazemos o relatório relativamente a esta primeira proposta e a segunda proposta da Comissão ao Parlamento Europeu do Conselho de Estratégia para a União de Dados Bloqueados de Dados de IA será o grupo parlamentar do PSD indicar o deputado relator.
Sim, Sr. Presidente. Será o Sr. Deputado Carlos Silva Santiago.
Obrigado, Sra. Deputada. Estando este ponto tratado, com alguma brincadeira do Sr. Deputado Bruno Nunes, passamos ao ponto 10, que é a discussão e votação da proposta de programa para a primeira visita a realizar pela Comissão à CIME da região de Leiria. Sr. Deputado Bruno Nunes.
Sr. Presidente, este ponto teria sido retirado... após a anuência por unanimidade na reunião de mesas e coordenadores, estando incluído no ponto de ordem, no programa de atividades da Comissão.
Obrigado, Sr. Deputado. Temos só o ponto 11, que é outros assuntos, que eu não tenho nada a acrescentar, não sei se algum Sr. Deputado tem ou não. Não havendo nada no ponto de outros assuntos, temos a reunião por encerrada. Obrigado, Srs. Deputados.